Senhor Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Dr. Pedro Reis, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, é um gosto recebê-lo e podermos dialogar consigo sobre problemas tão importantes como a captação do investimento e a substituição das importações portuguesas e os grandes problemas que a Agência para o Investimento e Comércio Externo, sobre a sua direção, tem propósito e objeto assegurar. Esta audição teve várias circunstâncias que a prejudicaram em termos da sua calendarização, não no propósito que sempre foi o nosso de ouvirmos com detalhe, dada a importância das funções que Vossa Excelência desempenha com a qualidade que lhe é reconhecida. E por isso, Sr. Presidente, nós vamos, e proponho aos meus colegas, se me permite, antes disso, seguir uma organização dos trabalhos, que seria uma intervenção inicial sua da ordem dos 15 minutos. Os 6 deputados por cada grupo parlamentar interviriam 5 minutos e o Sr. Presidente responderia 10 minutos e haveria, digamos, uma segunda ronda de 2 minutos a cada deputado que o queira fazer para garantir a plenitude de intervenção de todos os deputados da Comissão, se achar. Por isso, Sr. Presidente, reiterando os meus cumprimentos e o gosto em o termos aqui, dou-lhe a palavra para uma intervenção inicial.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade que me dão de prestar contas e fazer um balanço da atividade da AICEP e a maneira como vemos esta agenda, quer das exportações e da internacionalização, quer da captação de investimento. Quero ainda, se assim o entenderem, dar umas breves notas sobre a própria gestão interna da agência que dirijo. Portanto, começando pelo balanço em termos de exportações, como sabem, em 2012 atingimos um valor de 64.624 milhões de euros, dos quais 45.347 milhões foi a nossa exportação de bens, que aumentou 5,8%, e 19.098 milhões foi a exportação de serviços, que aumentou 0,3%. No acumulado, aumentámos 3,8%, ou seja, um incremental de 2.392 milhões. Como é que estes números se dividiram geograficamente? O continente africano foi destino de 10,1% das nossas exportações, onde se destaca Angola, afirmando-se como o nosso quinto mercado, para onde exportámos 4.335 milhões, ou seja, 6,7% do total. Marrocos, 484 milhões, Argélia, 446 milhões, e Moçambique, 383 milhões, ou seja, o nosso 21º mercado neste momento. Na América do Norte, que representa 5,1% das nossas exportações, destacaria o caso dos Estados Unidos, o nosso 6º mercado, com 2.904 milhões de euros. Quanto à América Latina, representa 4% do destino das nossas exportações e o Brasil, que é o nosso 10º mercado, é responsável por 1.781 milhões de euros. A seguir vem a Venezuela, com 522, e o México, com 213 milhões. O grosso das nossas exportações, como sabem, está na Europa, que representou 72,6% das nossas exportações, sendo que Espanha representa 19,4%, 12.523 milhões, onde tivemos uma quebra de 5,3%, ou seja, 703 milhões, mas obviamente continua destacadamente como nosso primeiro mercado. França, o segundo mercado, com 12,4% das nossas exportações e para onde crescemos 1,4%. O terceiro mercado é a Alemanha, com 7.349 milhões, 11,4%, e que sofreu também uma quebra de 4,9%. E o quarto mercado, uma vez agregado bens e serviços, é o Reino Unido, sendo que Angola é já o nosso quarto mercado, se considerarmos só a exportação de bens, e para onde exportámos 5.231 milhões. Quanto à China, e à Ásia em particular, à Ásia em geral e à China em particular. Exportámos 818 milhões de euros, um aumento de 91%, e é agora já o 12º mercado, sem destacar também o Japão com 228 milhões e a Índia com 111 milhões. Em relação aos primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, temos um aumento de 2,5%, ou seja, 244 milhões, em que destacaria pela positiva o caso de Angola, com um aumento de 5,3%, o caso de Marrocos com 48%, o caso da Argélia com 117%. Do lado mais negativo, os Estados Unidos tiveram uma quebra de 14%, a Alemanha teve uma quebra de 2,3%, França teve uma quebra de 0,8%. Também acho que é importante ressalvar o facto de continuar a acrescentar-se a base e a alargar-se a base exportadora. É certo que ainda é demasiado curta para as nossas necessidades, mas a verdade é que das cerca de 2.300 exportadoras novas que se acrescentou aos mercados internacionais, cerca de 1.800 são PMEs e 8 dessas empresas por dia encarteiraram-se na ICEP. Em termos de mercados com maior potencial identificados pelas empresas da ICEP para o ano 2013, destacaria também o caso dos Estados Unidos, do México, Venezuela, Colômbia e Peru, da Turquia, Argélia, novos mercados na África Ocidental, como o caso do Ghana e da Costa do Marfim, no Golfo, não só no sentido das exportações de energias e construção, mas também da captação de investimento, nomeadamente para a área do turismo, e obviamente da China, da Indonésia e da Índia. Quanto ao break-up por setores, temos que o setor onde mais exportamos é máquinas e aparelhos, com um valor de 14,9%, veículos com 11%, combustíveis com 9,6%, metais comuns 8,1%, plásticos e borracha com 7%, vestuário 5,6%, químicos com 5,5%, agrícolas com 5,3%, alimentares com 5%, pasta e papel com 5%, minerais e minérios 4,6%, calçado 4,2%, matérias têxteis 3,6% e madeira e cortiça 3,3%. Muitas vezes se pergunta qual foi o contributo da ICEP para estes números das exportações, que, como sabem, atribua o mérito todo às empresas exportadoras, porque são de facto elas que tomam as decisões, são elas que definem as estratégias, são elas que assumem os riscos contra muitas dificuldades do momento. Mas, de qualquer maneira, a ICEP, em 2012, organizou 8 visitas de importadores a Portugal, do Qatar, dos Emirados Árabes Unidos, de Qingdao, do Peru, da Argélia, de Guangzhou, do Ghana, do Luxemburgo. Fez 18 missões ao estrangeiro, que envolveu cerca de 300 empresas. Organizou os ABCs Mercados, que são de seminários que organizamos, em que fazemos um zoom sobre esses mesmos mercados com as empresas que já estão instaladas, com empresas que estão a pensar em ir para esses mercados e com autoridades desses mercados. Fizemos 12, ou seja, uma média de 1 por mês, sobre Angola, Índia, países nórdicos, Irlanda, Turquia, Polónia, Moçambique, China, Chile, Rússia, Brasil e Espanha. Participamos ativamente na organização de feiras internacionais, multissetoriais, nomeadamente a FIA em Argel, a FILDA em Luanda, Farnborough em Inglaterra, a FACIM em Maputo, entre outras. Organizámos a Convenção da Indústria Aeronáutica de Espaço e Defesa, em que trouxemos cerca de 500 CEOs a Lisboa, e também desenvolvemos e aprofundámos um projeto que é o dos fornecedores em rede, que me parece particularmente importante, ou seja, é procura sensibilizar as grandes empresas a arrastarem as nossas PMEs para os mercados externos. Nesse sentido, organizámos iniciativas com a TAP Manutenção, com a Embraer, com a Galp, com a Bosch, com a Portugal Telecom, com a Faurecia, com a Brunswick, com a Motomitter e com a Nestlé, e já no início deste ano, com a Delta. Em termos de visitas de importadores a Portugal, ou seja, importadores que já vêm com uma intenção muito firme de comprarem às nossas empresas, organizámos com a Electrolux, com a Magia de Russa, com a Pamir da Polónia, com a Tesco do Reino Unido, com o Shanghai City, com a LPP de Polaca, com a Bright Food da China e com a EMA da Holanda. Em paralelo, organizámos também 4 ações temáticas centralizadas em determinados setores e clusters, como foi o caso do automóvel e aeronáutica, do design, da gestão e cobrança de créditos e do franchising em termos mais transversais. Devo dizer que, em termos de internacionalização de grandes empresas e de PMEs, ao longo do ano, fizemos cerca de 273 reuniões, 411 divulgações de oportunidades de negócios concretas, 258 listas elaboradas de potenciais clientes estrangeiros, 214 produtos de informação internacional, 1.500 reuniões e visitas a PMEs, 3.600 novos clientes estrangeiros listados, capacitámos 1.950 PMEs e fizemos ações de contato com outras 280. Ao longo deste ano 2012, também nomeámos para postos responsáveis por centros de negócios como Madrid, Berlim, São Paulo, Rabat, Tunis, Zurique, Estocolmo, Londres, Luanda, Macau, Pequim, Índia, os Emirados Árabes e Colômbia e Peru. Também gostaria de deixar uma nota que, sem exceção, os responsáveis máximos que foram nomeados para estes postos faziam todos parte dos quadros da AICEP. Por duas razões. Primeiro, porque encontramos valor na AICEP e gente que tinha capital e potencial para assumir estes postos, como também, obviamente, por constrangimentos orçamentais de que não somos exceção. E passámos a fazer coberturas, embora não fisicamente, mas mais cuidadosamente, do Azerbaijão, da Namíbia, do Botswana e do Panamá. Em termos de diplomacia económica, como é público, estamos a terminar o processo, e depois, se entenderem, entrarei em mais detalhe, de colocalização pelo mundo fora, no sentido em que, seja os escritórios da AICEP, seja os escritórios do Turismo de Portugal, estão hoje já integrados dentro das nossas embaixadas. Efetivámos e acompanhámos a elaboração de planos de ação por cada embaixada e foi lançado no final do ano passado, início deste ano, os prémios de diplomacia económica que visam reforçar os planos de ações desses mesmos mercados, para além de alguma intervenção, por vezes discreta, como tem que ser, a nível de diplomacia económica, como seja a abertura do mercado farmacêutico no Peru, o tema dos vinhos e do azeite no Brasil e a apresentação dos dossiês técnicos na China. Assinámos ainda protocolos com agências congéneres do Peru, da Turquia, da Indonésia, do Azerbaijão, com a Invest de São Paulo, com a Polónia e com Cabo Verde. Quanto ao plano para 2013, referiria muito sinteticamente que temos 3 iniciativas de feiras, a FILDA, a FACIM e a FIA, que já referi. Temos 25 missões ao mercado externo programadas, entre as quais aos Estados Unidos, ao Brasil, ao Procuramento das Nações Unidas, ao Chile, à Espanha. Vamos organizar 3 mostras de produto. Temos 11 feiras setoriais no calendário. Temos 10 missões institucionais a mercados, como o caso da Índia, do Japão, que já foi realizada, do México, a breve trecho. Convidámos importadores a vir a Portugal, 28 importadores, de Itália, da Dinamarca, na área dos calçados, da Alemanha, na área das TIC, da China, na área das confecções, de Marrocos, na área do textilar e da Rússia, na área dos vinhos. Vamos fazer 6 missões a Portugal, organizar 10 seminários e um no estrangeiro e um em Portugal. Ou seja, basicamente são 126 iniciativas que temos no nosso programa de ação, o que quer dizer mais de 10 ações por mês. Deixem-me também dar uma nota e fazer um detalhe mais pormenorizado, embora rápido, sobre o caso de Espanha, que é naturalmente um mercado que nos preocupa a todos, o impacto do seu abrandamento. E, nesse sentido, incrementámos a agenda, indo fazer cerca de 27 iniciativas locais, ou seja, mais de duas por mês, cobrindo 11 setores, além das multissetoriais, setores esses que são as TICs, a nanotecnologia e a nanociência, a saúde, a aeronáutica, os veículos elétricos, construção e obras públicas, mar, vestuário, textos de lar, alimentar e contract a nível de hotelaria. Iremos também incrementar em Espanha a participação em feiras ou em pavilhões, os encontros com empresas e importadores, os catálogos eletrónicos, os mercados, as missões ao mercado, nomeadamente como vender em Espanha, e os próprios estudos de mercado. Em relação à temática da captação de investimento, gostaria de deixar umas notas breves, também aí podemos entrar em maior detalhe, e antes de a fazer, explicar um pouco ou esclarecer um pouco que eu vejo esta captação de investimento como um fluxo permanente. Ou seja, muitos dos dossiers de investimento que foram encerrados já tinham sido abertos ou levantados no mandato anterior. Alguns nasceram neste mandato e foram encerrados, tal como certamente no final do meu mandato alguns ficarão abertos para serem fechados pela próxima administração. É assim que se deve ver isto, este trabalho de uma carteira de pipeline de investimento, é a maneira séria e é a maneira transparente de a analisar. Portanto, não há aqui nenhuma procura de protagonismo, há sim o sentido de responsabilidade de trabalharmos em cima do que já vinha e de continuar o trabalho para outros players. Em 2012, sendo assim, foram fechados investimentos sem incentivos da AICEP, mas acompanhados pela AICEP, 587 milhões de euros, ou seja, 9 casos de que posso dar nota, se assim os senhores deputados assim o entenderem. Tal como foram encerrados contratos no valor de 595 milhões, 42 casos, ou seja, num global de 1.182 milhões. Nos primeiros 4 meses de 2013, encerramos 21 casos de investimento que representam 400 milhões de euros. Já que também, Sr. Presidente, vou só então dar um rápido, num minuto, uma abordagem é só ao orçamento da AICEP. A AICEP não é exceção, apesar de ser uma prioridade a internacionalização e a captação de investimento, não somos exceção a nível do orçamento. Temos visto o nosso orçamento ser também cortado. O nosso orçamento de funcionamento são cerca de 26 milhões de euros, ou seja, representa 70% do orçamento em 2009, 79% de 2010 e 94% de 2011. Por isso fomos obrigados a tomar medidas de gestão para não atingir as pessoas, o nosso quadro, que é o verdadeiro ativo da AICEP, e mudámos as instalações alugadas no Porto para instalações próprias, obras que estavam em curso, o que induz uma poupança anual de 300 mil euros. Fechámos as instalações na Camilo Castela Branca, em Lisboa, ou seja, concentrámos tudo na 5 de Outubro, poupanças de 75 mil euros. Reduzimos em 10 viaturas no nosso parque, reduzimos as despesas de licenciamento de software e o uso e as cotizações. Portanto, este dá-vos uma leitura global do que temos vindo a fazer nesta frente da gestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava agora a palavra, de acordo com a regra habitual, aos diversos grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos dividir a nossa primeira intervenção entre mim próprio e a Sra. Deputada Paula Cardoso. No entanto, não queria deixar de fazer umas pequenas considerações relativamente à intervenção inicial do Dr. Pedro Reis, a quem agradeço desde já o facto de nos ter feito uma exposição no curtíssimo tempo que tinha disponível, tão pormenorizada e tão significativa em termos dos dados que nos deixou. Mas eu realçava uma outra nota na sua intervenção, que julgo que é a nota mais importante de todas que nos fez transmitir, e queria saudá-lo particularmente por isso. Foi quando referiu que esta matéria não é uma matéria que começa numa administração e conclui com essa administração, mas é um trabalho continuado. É algo que começa e que continua Porque o objetivo não é naturalmente florescer uma administração, mas é ajudar o país num trabalho continuado, quer a montante, quer a jusante. E por isso essa primeira nota que me pareceu importante, aliás, que já se tinha notado quando referenciou o quadro de pessoal e os técnicos com quem já trabalhava e a qualidade das pessoas que já tinham consigo. E portanto, esse é um trabalho que me parece... Quando tanto, muitas vezes, se apela ao consenso, este é a resultante de um trabalho que é estratégico, é continuado e é necessariamente aquilo que nós buscamos, que é resultados. E julgo que a sua intervenção tem muitos resultados para nos apresentar. E por isso não ia comentá-los, são números, são questionáveis, podemos sempre dizer, uns fazem melhores do que piores. O único comentário que eu gostava de ouvir da sua parte diz respeito a quatro questões muito breves. A primeira é... Em matéria de investimento, de captação de investimento, nos múltiplos encontros que tem, que tipo de constrangimentos é que os investidores externos encontram em Portugal? A segunda, ainda neste domínio, é que comentários lhe merecem os investidores ou potenciais investidores relativamente a uma medida que já foi tomada por este governo relativamente aos vistos gold, os chamados vistos gold, ou seja, a tentativa de captar grandes investidores ou de grandes fortunas para o país para poderem aqui investir. Já em matéria de crescimento de mercado externo, deixava-lhe também duas notas. A primeira, deixou-nos aqui um registro daquilo que são os seus objetivos em termos de mercados, mas se tivesse três mercados principais em que apostar já em 2013 ou em 2014, o que é que eram as prioridades primárias por parte da AICEP? E, por último, um comentário um pouco mais subjetivo, mas gostava de ouvir a sua opinião também, enquanto responsável, a montante e a Jusão também, pela captação de investimento e investimento português, que é o que é que se pode esperar, na perspectiva da AICEP, de uma eventual celebração de acordos de comércio livre entre a União Europeia e os Estados Unidos ou com países da América Latina? Ou seja, que impacto é que isto pode ter em termos da ação da AICEP no crescimento de mercados a conquistar ou a convencer?
Senhora Deputada Paula Cardoso, por favor.
Obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da AICEP, agradecer-lhe a exposição que nos trouxe e a clareza com que aqui a enunciou. Eu vou fazer perguntas muito concretas em relação a... Primeiro, eu gostaria que me desse uma explicação mais profundizada sobre o plano que apresentou passado mês sobre os 16 setores para Portugal a crescer. Se foi feito... ou não, por setor, a identificação dos constrangimentos de cada setor, os custos de contexto de cada setor, e se isso foi feito, que tipo de plano, para eu perceber que tipo de plano é, porque não o conheço profundamente, e o que é que, qual é o objetivo dele, e como é que o pretende implementar depois, transpor para o terreno, de forma a fazermos principalmente aquilo que me parece que está num dos objetivos primordiais deste plano, que é precisamente a substituição de importações com produção nacional. Quais são os setores onde vamos apostar na produção nacional nestes setores que estão enunciados? E eu gostaria de fazer um pequeno balanço, um resumozinho sobre este plano, que me pareceu interessantíssimo, e para saber, de facto, quais são os objetivos que pretendem atingir com eles. Em relação ao projeto Matos Point, eu também gostava de perceber que no chamado projeto Matos Point, quais são os mercados-alvos deste projeto e que objetivos é que já te atingiram com ele? Fazer uma espécie de balanço deste em relação também à promoção da competitividade no ambiente, no universo das empresas. Eu sei que a AICEP está muito vocacionada para capacitar as empresas no sentido de prestar melhores informações, ou uma informação qualificada sobre os mercados, no sentido das oportunidades de negócio que se vai abrindo, acompanhando-as até no terreno, e fazendo, seja em Portugal, seja no estrangeiro. De que forma é que vê que um banco de fomento que é falado agora para ser... Para surgir, digamos assim, no panorama nacional, poderá ser uma mais-valia para estes apoios que a AICEP dá, se vê com bons olhos esse banco e como é que acha que poderemos tirar mais-valias dele. Eu só queria terminar, uma vez que o tempo é curto, referindo em relação ao IDEA e à captação de investimento estrangeiro, também o balanço que faz do ano Transato em relação a esta matéria, e quais são, de facto, também o balanço que faz da abertura das novas delegações que foram feitas no ano 2012 e que, presumivelmente, vão continuar a ser feitas no ano de 2013. E uma pergunta que muita gente faz, atendendo a muitas vezes a mercados cuja situação de governos não são muito sólidas, mas que de facto se tornam mercados atrativos. Há uma pergunta que é muito feita no setor económico, que é o que é que a Colômbia tem, em analogia ao que é que a Baiana tem, uma vez que estão a apostar muito lá, e eu gostaria que me pudesse explicar o que é que a Colômbia tem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria de Belém, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei brevíssima, para apenas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Sr. Presidente da ICEP e a sua delegação e dizer que comungamos, evidentemente, daquilo que referiu, a importância da estabilidade das políticas, da sua continuidade, mas também da sua consistência e, do ponto de vista dos observadores, dos externos, a previsibilidade. E, portanto, uma vez que eu vou repartir o tempo com o meu colega deputado, Basílio Horta, passava desde já a palavra, fazendo apenas esta saudação inicial, como me compete, e para além de me competir é um gosto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Basílio Horta tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Reis, Presidente da ICEP, muito bem-vindo, bom ser a sua equipe. E quero lhe dizer que ouvimos com atenção a sua exposição, que aliás para nós não é estranho, nós apreciamos bastante o seu trabalho, o trabalho da sua equipe. Temos muita consciência do que está a fazer e apreciamos fundamentalmente a maneira como tenta fazer uma omelete melhor possível com tão poucos ovos. E como nós estamos numa Câmara Política, eu tenho que lhe falar de política económica. E a questão é verdadeiramente esta. Em primeiro lugar, nós tivemos há pouco tempo um documento no Ministério da Economia chamado Estratégia para o Crescimento e Emprego e Fomento Industrial, se o nome não me estranho, que tem largas dezenas de páginas, 80 ou mais. Não vi praticamente nenhuma referência à ICEP. Medidas claramente de internacionalização, de exportação, de investimento estrangeiro, algumas propostas quase todas pelo Partido Socialista, em tempo oportuno. A ICEP, se há, é uma ou duas referências. Na mesma altura, o Sr. Presidente da ICEP, e a ICEP, e muito bem, tem um documento onde identificam, creio que 16 setores consideram prioritários e, no fundo, vão no mesmo caminho, ou seja, a necessidade de crescimento económico. Porque a verdade, Sr. Presidente, é esta: é que, não obstante todo o trabalho que tem feito e a sua equipe, deve ser frustrante, se me permite a expressão, olhar para os números da economia e ver a recessão, que em vez de se atenuar, se agrava. Ver as falências das empresas às dezenas por mês e o desemprego a atingir os 19%. Deve ser frustrante, eu sei do que falo, quando nós estamos a fazer um trabalho tão grande e tão empenhado e olhamos para a economia. Onde é que está o reflexo disso? Na nossa economia. Sempre se poderá dizer, se não fosse era pior, bom, mas sendo devia ser melhor. Essa é a grande questão. Mas ao mesmo tempo, depois dos dois documentos aparecerem, aparece um terceiro do Ministério das Finanças, que é o DEO, e subitamente apaga tudo o resto. Não está uma referência aí, já não é à ICEP. É ao crescimento e à economia. Nenhuma. E por isso, Sr. Presidente, eu pergunto, com que mais é que o senhor conta? Quando este ano tem previsto as exportações aumentarem terem-se à volta de 0,8%, se o nome não me engano, e para o ano querem 4,5%, como é que mais é que conta? Quando tem um investimento que neste momento vai chegar ao fim do ano, se calhar a cair muito perto dos 18%, que mais é que conta? E eu tenho que lhe perguntar, Sr. Presidente, o que é feito do Banco de Fomento, que se falou ou fala? O que é que se faz com a Sofid, que vem para o jornal dizer que tem investimentos e não tem o mínimo dinheiro para conseguir apoiar os investidores? O que é feito o licenciamento zero, importantíssimo, como bem tem dito, para atrair investimento estrangeiro? O que é feito o IRC, que o Sr. Presidente há bem pouco tempo dizia, o IRC é para já, como eu percebo, e que bom que era que fosse para já. Mas onde é que está? Bom, o que é feito da ligação às universidades? O que é feito dos postos de competitividade, o que se está a fazer, do valor acrescentado à oferta externa? Tudo isto necessita de uma nova política, de uma nova aproximação e de uma nova coordenação interministerial. Precisamos, obviamente, de umas finanças, olhar para o crescimento económico, para além que dê sentido ao seu trabalho, que dê meios e possibilidade do senhor, que tem um papel preponderante na economia portuguesa, embora, como dizem muito bem, a internacionalização não é o hábito de César da economia, sem mercado interno, sem as empresas estarem com os dois pés bem assentos no mercado interno, não se internacionalizam, e a gente sabe isso. E onde é que está a procura? O senhor Presidente tem dito, e bem, mais uma vez, financiamento para a economia, muito bem, mas se não tem clientes, porque é que as empresas querem dinheiro? Se não têm clientes, porque é que fazem política de emprego? Este é um problema seríssimo, que tudo afeta a sua atividade e da sua excelente equipe. Excelente equipe, tenho que o referir. Portanto, esta é uma questão séria, não é uma questão séria. Portanto, Sr. Presidente, quando nós olhamos, e estava a falar na exportação, como nos preocupa e como deve estar preocupado, quando para a Alemanha e para a Espanha perdemos cerca de 700 milhões de euros de exportações, só para dois mercados. Claro que a Colômbia é importante, o Peru é importante, mas isto é uma pancada brutal, tem que ter meios imediatos de reagir a esta matéria. Dois apontamentos muito rápidos e termino, Sr. Presidente. Primeiro, o Sr. Presidente é capaz de vir dizer, e bem, se o disser, se o entender dizer, Portugal foi hoje ao mercado, dívida há 10 anos, bem, 3 mil milhões para procura de 9 mil milhões, tudo bem. Mas, Sr. Presidente, quer-lhe chamar a atenção para o que disse a Moody's. Sem crescimento económico, não é sustentável, ou pode não ser sustentável, esta presença nos mercados. Mais uma vez a economia, mais uma vez a ICEP, mais uma vez os instrumentos que temos para fazer face aos problemas que temos pela frente. Nós não podemos ir aos mercados apenas baseado no empobrecimento do povo português, no desemprego e nas falências das empresas, que dão garantias de um Estado solúvel, mas não de uma sociedade justa e equilibrada e em paz. E este é um aspecto que também tem a ver com a economia e tem tudo a ver consigo e com a sua excelente equipe, refiro. Finalmente, uma última questão, o senhor Dr. António, o senhor deputado do PSD já referiu, nós tínhamos falado na última reunião, que o senhor Presidente se lembra-se, da necessidade do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros vir a esta comissão, em conjunto com a Comissão de Economia, dizer-nos qual é o impacto que eventualmente tem, portanto, o acordo, que eu creio que ainda não está terminado, entre os Estados Unidos e a Europa nos setores portugueses, e identificar esses setores, porque é importante para saber que medidas em termos de seletividade pode ser. E eu termino dizendo que também era importante que o acordo entre o Brasil e a União Europeia tivesse também o mesmo tratamento, porque tem a maior importância para as exportações e para o investimento português. Muito obrigado e, mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Pedro Reis pela sua presença e pelos esclarecimentos que prestou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Lino Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a equipa da ICEP, Sr. Presidente, em particular. Dizer-lhe que foi manifestamente pouco o tempo que teve para enunciar os resultados e deve ser muito frustrante não ter mais tempo para os enunciar, como deve ser muito frustrante não ter conseguido fazer tudo, resolver todos os problemas da economia em tão pouco tempo. Mas deve ser um motivo de orgulho para a Vossa Excelência ter contribuído para o sucesso de muitas empresas e muitos empresários nos resultados que obtiveram. É consensual dizer-se que as dificuldades por Portugal passam só se conseguem ultrapassar pelo aumento das exportações, pelo aumento do turismo, pelo aumento do investimento maiormente estrangeiro. E, portanto, o desempenho da ICEP é vital para o desenvolvimento de Portugal. E o apoio da ICEP às empresas tem sido reconhecido, em particular, pelas empresas. As exportações têm atingido os 37% do PIB, há muito pouco tempo, dizia-se que era quase impossível chegar aos 40%, e os empresários portugueses têm sabido manifestamente contrariar o peso que é estar neste momento no mercado europeu. E a ICEP tem conseguido acompanhar esse dinamismo, adotar-se às medidas necessárias e potenciar essa eficiência. Mas a adaptação desta máquina da diplomacia ao novo desígnio nacional foi evidenciada desde a primeira hora como sendo algo crucial para este desenvolvimento. Estamos aqui a falar da ICEP, na Comissão de Negócios Estrangeiros, com total naturalidade, mas nem sempre foi assim. Há 18 meses não era tão consensual esta postura. Muitas foram as críticas, muitas foram as dificuldades enumeradas, muitas foram, eventualmente, as desvantagens que se enumeraram em detrimento das mais-valias. E, portanto, é a altura, de facto, de fazer um balanço sobre todas essas críticas que foram desenvolvidas. Saber do Sr. Presidente como é que fazer um balanço sobre quais foram as alterações que esta orgânica do Ministério da Economia para os Negócios Estrangeiros contribuiu para este sucesso, que dificuldades de tutela partilhada, eventualmente partilhada, é que encontrou, que balanço faz desta colocalização, que era tão perniciosa em algumas vezes, das redes da ICEP, dos Negócios Estrangeiros e do Turismo, numa única entidade, se já está encerrado este processo, como é que isto está a correr, que avaliação faz da implementação pela primeira vez dos planos de negócios objetivos nas embaixadas e, em suma, de que forma é que esta alteração de política contribuiu para ganhos de eficiência e de eficácia para as empresas e para os empresários e, consequentemente, para a economia portuguesa. É isso que está em causa neste momento em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lino Ramos. Para responder às questões que foram formuladas, o Dr. Pedro Reis, Presidente da ICEP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando então pelas perguntas endereçadas pelo Sr. Deputado António Rodrigues, eu diria, respondo-lhe em relação ao que, em termos do investimento, o que é que os investidores apontam ainda como óbices a investir mais em Portugal, é claríssimo e é bastante unânime. Justiça económica mais célere, estabilidade e competitividade fiscal, que ainda não atingimos, a quantidade de burocracia e também lhes preocupa, obviamente, a estabilidade política e a abrangência do acordo para fazer cumprir o plano de assistência financeira. Eu diria que estes são claramente os quatro pontos que levantam mais dúvidas aos investidores quando tomam a decisão ou comparam o nosso país com outros países para tomar essa decisão de investimento. Em relação aos vistos Gold, eu devo-lhe dizer que os vistos, as três facetas em que atribuímos os vistos Gold, ou mais tecnicamente referindo à autorização de residência para investidores, a ARI, já ultrapassa os 100 candidaturas e já foram atribuídos mais de 10 vistos Gold. De que países vêm? Acima de tudo, países emergentes. Que eu gosto mais da expressão emergidos, porque a que falta a questão de ver é se a Europa não está submergente. Portanto, acho que esses países já estão mais que emergidos. Nós é que temos tratado nós, mas enfim. E são países como a Rússia, a China, Angola, Brasil, Venezuela, para referir apenas alguns. E também, ainda hoje está cá uma delegação turca, temos candidaturas também da Turquia. Das três facetas dos vistos Gold, ou seja, por investimento financeiro, em aplicações financeiras de 1 milhão de euros, por aplicações de investimento a nível de imobiliário de 500 mil euros, ou pela criação de empresas com pelo menos 10 postos de trabalho, qualquer delas ao longo de 5 anos, claramente o grosso da coluna em termos de interesse está no investimento imobiliário. Portanto, o que é importante, porque estou convencido, basta fazer as contas, o caso de Inglaterra, por exemplo, o comparativo que nós fizemos, e com os Estados Unidos, já atribuíram mais de 1000 vistos equivalentes ao nosso. Se cada um deles for atribuído por 500 mil euros de investimento, vemos o impacto e a materialidade que este processo pode ter ao longo do tempo. Em relação à sua terceira questão, os mercados que eu considero prioritários. Eu procuro sempre fugir a essa questão, mas vou lá, fugir no sentido da generalização, uma vez que os mercados têm os seus cromossomas próprios e um mercado que pode não ser apetecível para um setor pode ser muito interessante para outro. Mas não tenho dúvidas nenhumas que devemos consolidar este trabalho que está-se a fazer, por exemplo, na Argélia. Não tenho dúvidas nenhumas que a Colômbia e o Peru têm um enorme potencial para as empresas portuguesas. Não tenho dúvidas nenhumas que devemos continuar o trabalho feito há bastantes anos em cima do mercado venezuelano, que é bem importante para nós. E não tenho dúvidas nenhumas também em apontar a China como um país absolutamente incontornável para a nossa economia e que nós temos muito a sorte de olhar com atenção para Portugal. Ou seja, se estarmos no radar da China, é fácil a China estar no radar de outros países. Os respectivos países estarem no radar da China já implica mais trabalho e acho absolutamente determinante e uma prioridade, se assim posso dizer, da diplomacia económica. Em relação ao tema do acordo da União Europeia com os Estados Unidos, que aliás foi levantado por vários senhores deputados. Vamos lá ver. Primeiro, parece-me absolutamente determinante. Há estudos iniciais que apontam para que tal possa ter uma implicação direta no PIB dos dois blocos entre 0,5% e 1%, o que é absolutamente crítico e substantivo. Eu diria que é um acordo que demorará pela complexidade do que está em causa, apesar da intenção e interesse político, um ou dois anos a ser fechado, para ser realista. E já agora, entroncando uma pergunta do Sr. Deputado Basílio Horta, as nossas exportações para os Estados Unidos são 689 milhões a nível de petróleo, 101 milhões a nível de papel e cartão, 74 milhões a nível de cortiça e 57 milhões a nível de têxtil. Portanto, eu diria que estes são os cinco setores que poderão ser mais afetados positivamente, espero eu, por este acordo. Ora bem, o que é que a ICEP está a fazer nessa matéria? Imediatamente, quando sobre o anúncio, foi divulgado um anúncio de o início de conversações, nós tomámos a iniciativa de preparar um inquérito para todas as empresas exportadoras para os Estados Unidos, para que nos identifiquem quais são os pontos críticos, porque elas é que sabem, além do nosso, obviamente, estrutura diplomática. Este é o contributo da AICE para este tema, que será entregue naturalmente ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e que se encarregará de utilizar com melhor entender. Em relação às perguntas da Sra. Deputada Paula Cardoso, e agradeço, e até porque também foi perguntado mais senhores deputados, eu agradeço que me tenha colocado o tema dos 16 setores de investimento. Até para esclarecer, primeiro, o que é que este dossiê é e esclarecer o que é que este dossiê não é. E talvez a explicação se encontre na própria meio de divulgação que deu o conhecimento público, em que o trabalho que foi a informação que nós demos está no interior do artigo que foi feito e depois há uma capa que tira sempre, procura tirar sempre consequências políticas, se assim quisermos chamar, ao tema. O que é que é, o que é que são os dossiers de investimento? A meu ver, falta fazer em Portugal, e essa é uma responsabilidade da AICEP, de forma estruturada, identificar quais são os setores onde nós temos potencial para captar investimento externo. Ou seja, nós falamos muito desse tema, inclusivamente devo dizer que ouvi a muitos representantes de países que cá vêm ou que são investidos, vocês dizem que nós somos muito bem-vindos a Portugal, mas afinal, o que é que têm para vender, ou quais são os ativos em que podemos comprar, ou quais são as fileiras onde podemos entrar. Portanto, havia aqui uma lacuna, a meu ver, nesta matéria. E então desencadeámos estes dossiês que basicamente têm a seguinte estrutura e que estão prontos nas próximas semanas e serão de conhecimento público, como assim deve ser. Este tem a caracterização desses 16 setores, e já os defino. Um segundo grupo, que é as oportunidades de investimento. E aqui, em termos de oportunidades de investimento, tem várias raízes, se quiser. Uma é as fileiras industriais que nós fomos estudar, e que é um conhecimento que existe na AICEP desde sempre, de onde há espaços que não estão preenchidos. Ou seja, onde não é acrescentado valor em Portugal. Dou-lhe um caso que é aqui bem conhecido, da aeronáutica. A produção de materiais compósitos, o projeto Embraer veio para Portugal, já tem cerca de 70 fornecedores que foram instalados ao longo dos anos, mas ainda há ali um nicho em que é importado. Então, porquê não ter um investidor nessa matéria? Primeiro critério para a captação de investimento. Segundo critério é o estudo aturado e preciso das nossas importações industriais. Aliás, o Brasil fez isso excepcionalmente bem. Ou seja, trabalhar em profundidade onde é que nós estamos a importar e se estamos a importar e há clientes para essas importações, até no próprio mercado nacional, porque é que não estão instalados em Portugal esses investidores? Segundo aspecto. Terceiro aspecto, já não é tanto oportunidades de investimento em termos de política económica, que é preciso fazer mais, mas a identificação de ativos. Aí já estamos a falar de setores em que nós temos vantagens comparativas. O caso do turismo é emblemático desta matéria, ou seja, identificar para investidores, estou-me a lembrar, por exemplo, o caso do Golfo ou o caso de chineses, dizem assim, senhor, nós estamos dispostos a investir em Portugal, mas mandem-nos lá, mandem-nos uma bolsa, um portfólio de ativos que nós possamos investir. Portanto, este é o ponto de partida para os dossiers de investimento. Dossiers são estes? São em 16 setores, como o caso dos moldes, da metalomecânica, da pasta de papel, das TICs, dos serviços partilhados, dos automóveis, do têxtil, das minas, da farmacêutica, bioindústria, turismo, mar, floresta, saúde e aeronáutica. Estes dossiers têm uma terceira componente, que é uma componente que será entregue ao Governo, que não nos beneficia nada em termos dos investidores externos, portanto não será entregue aos investidores externos, são os custos de contexto. Ou seja, de uma vez por todas, em cada setor, o que é que está por fazer? E para que esse que seja, se quiser, um roadmap para o Governo, para se focar, com toda a humildade da sugestão da ICEP, em desbloquear e desmontar esses custos de contexto, e são muitos ainda. Bom, depois, os dossiers em termos comerciais serão entregues, além de trabalhados pela ICEP, a meu ver, devem ser trabalhados por todos os atores que nos podem ajudar a posicioná-los nos mercados externos. E por isso eu falei nos escritórios de advogados, nacionais ou internacionais, por isso eu falei na banca de investimento e por isso falo nas consultoras, que se nos podem ajudar, e é importante que assim o façam, a divulgá-los e a trabalhar junto dos seus clientes internacionais. Pronto. Os dossiers de investimento é isto. Dizer que este tema dos dossiers de investimento, como eu ouvi falar, ou escrito, é um plano rival da ICEP em termos de política económica, acho que no mínimo é abusivo. Primeiro, nós temos ideias sobre política económica, mas não nos cabe a nós fazer política económica. Isto são dossiers de investimento, quando muito é uma parte de uma política económica. Segundo, não vejo onde é que há rivalidade. Acho que esse plano da ICEP deve, a meu ver, ser visto com boa vontade, pelo valor que ele tiver, e acredito que o tenha, senão não o teríamos feito, como um contributo concreto. E é muito importante numa fase de planos e de intenções que se concretizem em medidas, é que ele é um contributo concreto na temática do investimento externo. Portanto, agradeço, Sr. Deputado, mais uma vez, muito a oportunidade que me deu de esclarecer este tema. Em relação ao match point, se quiser, o match point é, digamos, o equivalente aos dossiers de investimento na vertente da exportação e da internacionalização. Como sabe, existe um Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia, onde se sentam alguns membros do Governo, liderado pelo Sr. Primeiro-Ministro, e onde estão os parceiros privados, a CIP, a AIP, a AEP, a CTP, a CCP e a CAP. Nós entendemos que era importante trabalhar binómios setores-países. Ou seja, temos muito claramente escalpelizado quais são os mercados que nos interessa trabalhar e para que setores. E, portanto, sugerimos, e fizemos um trabalho de base, porque é melhor fazer sobre um rascunho ou um draft que seja depois melhorado pelas associações e pelas confederações e pelas empresas, mas não sobre um papel em branco, de maneira que identificámos e estamos a estudar 85 mercados com potencial de crescimento. O que é que eu quero dizer com isto? São mercados que correspondem a níveis elevados em termos de população, de PIB per capita, do trade ranking, ou seja, a nível do doing business, do risco país, aí fomos buscar a classificação COSEC, as barreiras comerciais, o nível de importações, porque se tem um nível elevado de importações, quer dizer que não tem capacidade disponível nos próprios países, e já agora se tem acordos de livre comércio com a União Europeia. Desses 85 países, Vamos procurar trazê-los depois para 35, porque senão a certa altura, que é também algo muito nosso, que disparamos em todas as direções. Portanto, procuramos com 35 mercados em que haja não só nível de importação desses mercados, mas em que nós tenhamos capacidade disponível, porque não nos adianta nada que um mercado corresponda a estes indicadores que eu disse no primeiro grupo e nós, pura e simplesmente, em Portugal não temos empresas para corresponder a isso, não vale a pena trabalhá-los. E então o terceiro nível será justamente o agregar essas parelhas entre mercados e setores. Isto é um match point que agora vai ser trabalhado ao nível do CIE e que terá conclusões nos próximos meses. Ou seja, neste final, porque o meu mandato é curto, pela nova legislação de 2 anos à frente da ICEP, que encerra em dezembro deste ano, eu quero pelo menos ter entregue. Três com a nova legislação, tem que se colocar, é auditado os lugares, é aplicado a todos, e portanto eu quero deixar com certeza entregue estas duas peças que acho determinantes dos dossiers do investimento e do match point a nível do CIE. Espero não estar a falar muito tempo, Sr. Presidente, tentar acelerar.
Sr. Presidente, eu dava-lhe, acho que é mais útil continuar a sua exposição, mais 5 minutos. Para concluir.
Muito bem. Então, vou escolher aqui alguns temas em relação às perguntas feitas. A nível, agregando estas perguntas macro do Sr. Deputado Basílio Horta em relação a estas três frentes ou documentos, já espero ter explicado bem o nosso, do dossiê dos investimentos, do investimento externo, o DEO e a maneira como vemos o mercado doméstico e a conciliação disto tudo para promover o crescimento. A minha percepção, e tenho dito publicamente, é que já vai sendo hora de passarmos da fase das finanças para a fase da economia e da fase da economia regulamentar para a fase da economia micro, ou seja, atacar com determinação os custos de contexto da nossa economia e estimular a economia doméstica. Também tenho dito isso publicamente, não há economia que se aguente dentro das balizas que nós temos de 37,5% de exportação só com base na exportação. É utópico pensar isso, mas mais, não só não chega para levantar a economia, como tem o perigo de afetar a saúde dos nossos exportadores, o facto de ter uma base doméstica mais fragilizada. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que essa é uma agenda que se tem que atacar com determinação, até e não só para conseguir captar mais investimento, mas para defender o investimento que existe em Portugal. E deixo aqui esse sinal de alerta nessa matéria. A nível europeu não controlamos, mas também aí há muitas decisões que não basta anunciar, há que ser implementadas e para mim é uma incógnita, por exemplo, o que é que falta para se avançar no tema da União Financeira. Como também acho que, apesar de termos ido ao mercado ser essencial, isto é comprar tempo para tratarmos da economia real e, portanto, não podemos deixar desistir dela. Isso para mim quer dizer o quê? Quer dizer, atacar aspectos absolutamente cruciais, quer dizer, o financiamento das empresas, os seguros de crédito, a recuperação do IVA da exportação, os pagamentos do Estado, as linhas de apoio às exportadoras com encomendas firmes e ciclos longos de produção, o tema da competitividade fiscal, até onde vai a competitividade, e é urgente que vá rápido e que vá longe e que vá fundo. E assegure-se a estabilidade fiscal, portanto, quanto mais abrangente este acordo for feito, em termos da reforma do IRC, mais os investidores a compram. O tema da agilidade a nível do licenciamento ambiental, urbanístico e industrial, e por aí fora. E deixo uma última nota nessa matéria para terminar, havia muito mais coisas a dizer, mas eu na semana passada fui visitar o Polo de Estarreja. Estão lá 4 investidores absolutamente determinantes para um polo petroquímico que temos em Portugal. Um português, o grupo FUCUF, 3 estrangeiros, Sires, do Japão, Dow Chemical, dos Estados Unidos, e Ar Líquido, de França. Estas empresas utilizam a energia como matéria-prima, não é um consumível. Portanto, cerca de 50% da sua estrutura de custos é energia. Disseram-me as quatro. Primeiro que tem que justificar aos seus acionistas estrangeiros porque é que estão em Portugal. Segundo, que na eletricidade, nos últimos anos, nos seus últimos 5 anos, aumentou 50%. Energia. No gás natural, aumentou 88%. O abastecimento de água industrial, que é uma matéria-prima destas indústrias, elas têm assegurado o consumo, o abastecimento de água industrial até 2015. Foi perguntado como é que seria a partir daí. Indicaram-lhes que provavelmente teriam que recorrer à água potável. A água potável, que não faz sentido nenhum além de mais, custa 1,7 euros por metro cúbico. A água industrial, que é correta para estas empresas, custa 40 cêntimos por metro cúbico. Para além do aumento das taxas de proteção civil, do agravamento da taxa municipal dos esgotos, de uma taxa sobre um pipeline que já existe há décadas. Portanto, quando eu digo que é preciso atuar e apelo a que se atue na economia real, tem a ver com estas situações. Tem a ver com burocracia, tem a ver com financiamento, tem a ver com custos de energia e tem a ver com a agenda das empresas. É isto que pode fazer a diferença na economia e é urgente que se faça, porque nós não temos muito tempo para sair deste ciclo e entrar numa nova fase de crescimento económico e criação de emprego, que é a base de tudo isto e também da exportação e da internacionalização, que é o que me traz cá. Sr. Presidente, peço desculpa pelo tempo que tomei.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então à última ronda de inscrições. Estão inscritos 5 senhores deputados. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves, Carlos Páscoa, Maria Manuela Tender, Paulo Pisco e Maria de Belém. Eu daria a palavra a estes senhores deputados com as interpelações normais em termos de grupo parlamentar. Portanto, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor. Sr. Presidente, 2 minutos com tolerância.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava também de saudar o Sr. Presidente do AICEP e toda a equipe que o acompanha. E vou fazer apenas umas questões, tem muito a ver com a economia real, tem a ver com uma área muito particular, que é a área das nossas comunidades e da rede empresarial das nossas comunidades portuguesas através do mundo. É hoje reconhecido por todos o peso económico, a intervenção económica que têm as comunidades em Portugal, através não só das remessas, através do turismo, através de algum investimento, mas numa situação em que o país vive, eu ainda por cima neste fim de semana participei num colóquio que ocorreu numa cidade do interior, cada vez mais, a um nível mais pequeno, as pessoas entendem que talvez um investimento médio e pequeno dos empresários das nossas comunidades portuguesas pode ser determinante para algumas regiões e até para a internacionalização das nossas pequenas e médias empresas. É verdade, sobre esta questão há vários pontos positivos. O Sr. Presidente já falou da integração das delegações da AICEP na rede diplomática portuguesa, os planos de ação propostos consulares, que me parecem a mim determinantes e que, em alguns casos, certamente vão ter em conta a questão da rede empresarial das comunidades portuguesas. Um trabalho tem sido feito com as câmaras do comércio, a associação do AICEP aos encontros mundiais dos empresários da diáspora, que ainda recentemente ocorreram também numa cidade do interior do país. Tudo isto demonstra que há uma atenção especial, mas é evidente que as pessoas pedem-nos mais, e muito particularmente quando falamos com as empresas em Portugal, as pequenas e médias empresas pedem um pouco mais. E digo isto porque muitas vezes o sentimento que nós temos é que as próprias comunidades, muito particularmente em países como a França, já têm redes próprias de organização dos empresários de origem portuguesa. Em França, como sabe, Sr. Presidente, estima-se na ordem das 40 mil as empresas que são propriedade de portugueses. Estes empresários já estão organizados a nível nacional e a nível regional. Temos mesmo empresários portugueses que são presidentes das câmaras de comércio regionais locais. Temos hoje uma relação, por exemplo, com a França através de voos diários, ou praticamente 2-3 por semana, com cidades do interior do país que não havia no passado, sobretudo para a região norte. E, portanto, há um sentimento claro que estas pequenas estruturas podem ser parceiros do AICEP, da própria rede diplomática, podem ser complementares à ação do AICEP e da rede diplomática e, portanto, aquilo que é uma sugestão, mas ao menos uma pergunta, é que muitas vezes essa descentralização do sítio onde há o consulado para depois onde há a rede empresarial, por vezes parece não acontecer, porque compreendemos que é complicado e convém estar atento. Depois, uma nota, eu ouvi os resultados das exportações para alguns países da Europa e dizer que neste momento há muitas pequenas empresas em Portugal que vivem praticamente do mercado, sobretudo no que é materiais para a área da construção e de obras públicas, dos empresários da diáspora. E realmente há que ter em conta que muitas vezes é preciso criar momentos para que haja o contacto e as oportunidades de negócio. É isso que está a acontecer com os encontros que devem, em nossa opinião, ser desenvolvidos. Nas questões que levam ou que não levam as comunidades imigrantes a investir em Portugal num plano empresarial, das que lançou, a grande queixa é a burocracia. As outras é diferente. Porquê? Porque os empresários das comunidades portuguesas correm um risco acima de outros porque há o lado afetivo que os leva a arriscar. E, sobretudo, para as regiões do interior do país, muitas vezes parece-me que são os únicos que poderão eventualmente investir porque a afetividade é de tal ordem que cobre o receio do risco. E, portanto, há aqui um caminho a percorrer, também na desburocratização. O Estado das comunidades portuguesas tem-se vindo a pronunciar nessa matéria, mas é realmente um ponto que nós temos que ter em atenção. Era, portanto, este conjunto de notas sobre o mundo empresarial das comunidades portuguesas e dizer algo que me parece fundamental, é que estas pessoas estão habituadas a várias coisas. Primeiro, comparar. Por exemplo, os empresários que vivem em França sabem a situação que a França vive em termos de desemprego. Os empresários que estão em França na área da construção sabem que há regiões que têm menos 20%. E, portanto, sabem comparar a situação dos dois países. E, por isso, segundo, porque são empresários que têm confiança. E terceiro, porque são empresários que tiveram construído a sua vida apenas com o fruto do seu trabalho e da sua capacidade empreendedora, que têm uma marca que eu costumo assinalar, é um empreendedorismo notável e praticamente nunca estão à espera de apoios, só estão à espera de oportunidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu esforço de síntese. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar o Sr. Presidente da AICEP, a sua equipa, e a minha intervenção vai mais ou menos no mesmo sentido daquilo que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves agora aqui referiu. E eu gostaria de pedir ao Sr. que me tentasse dar uma explicação para esta questão que tem a ver com um certo distanciamento e um certo desinteresse que existe em Portugal relativamente a este potencial imenso que é constituído pelos empresários que vivem nas nossas comunidades. Haverá, eventualmente, cerca de 150 mil empresários portugueses ou de origem portuguesa espalhados pelo mundo, em todos os ramos de atividade, alguns com grandes empresas, e aquilo que nós sabemos, por exemplo, a partir do contacto que eu tenho tido ultimamente com os presidentes das câmaras do comércio que estão na Europa, é que existe uma imensa vontade de investir em Portugal. E todos esses empresários que têm os conhecimentos nesses países, que inclusivamente podem arrastar outros empresários desses próprios países, que nem sequer têm a ver com Portugal, quando procuram até interlocutores para fazer os seus investimentos, não os têm. Quando querem investir em Portugal, muitas vezes iniciam os processos de investimento e abandonam-nos porque não têm nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de enquadramento, nenhum tipo de acompanhamento. E aquilo que eu noto sempre, permanentemente, é que existe, de facto, uma certa mágoa, porque há também razões de natureza afetiva que leva esses empresários portugueses ou de origem portuguesa a quererem investir em Portugal. E apesar de esta questão ser uma questão já relativamente antiga, de termos vindo a insistir há muito tempo, todos os partidos, o PSD, o PS, os outros partidos também, têm insistido particularmente nestas questões, e todos dizem que sim, e até há documentos em que se faz referência à existência, à importância e esse potencial de que existe nos empresários portugueses das comunidades. Aliás, o Sator falou que estão a estudar 85 mercados com potencial de crescimento. Eu acho que há um 86º mercado com um enorme potencial de crescimento. Aquilo que eu queria perguntar-lhe é o que é que se passa? Não há sensibilidade, ainda não se lançou a primeira pedra, o que não há... Porquê é que acontece isto relativamente a este mercado tão promissor, que fazem-se tantas promessas, de que as coisas vão avançar, aliás, no anterior governo, e que depois houve promessas de continuidade com este, foi até lançado aquele que poderia ser considerado o primeiro programa de políticas públicas para a captação de investimento, que era um programa Netinvest, que o atual governo disse que inclusivamente o iria adaptar e iria relançar. Gostaria de saber se o Sr. Presidente tem também conhecimento deste programa, se pensam fazer alguma coisa ou não, e dizer-me qual é... ajudar-nos a compreender o que é que se passa para haver esta inércia e este distanciamento tão grande. Queria também dizer aqui que nós, o Partido Socialista, já apresentámos um diploma neste sentido para chamar um pouco a atenção deste potencial, porque nos parece importante, e gostaríamos que o Governo fizesse também alguma coisa neste domínio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria inicialmente de saudar o Sr. Presidente do AICEP, dizer que hoje ele vai levar uma dose de comunidades. Três deputados seguidos a falar de comunidades não é em qualquer dia. Sr. Presidente, nós entendemos que nas comunidades portuguesas os empresários da diáspora são um grupo importante para a recuperação da economia portuguesa. Nas comunidades, a maioria desses empresários estão normalmente organizados em câmaras de comércio. E nos países de maior dimensão, como por exemplo o Brasil, a Argentina, a Austrália, a África do Sul, onde temos um representante, um delegado do AICEP, eu entendo que essas câmaras portuguesas de comércio podem ser um grande contributo para acolher aqueles empresários que se dirigem de Portugal e querem ter contato com empresários nos vários locais. No Brasil, por exemplo, temos hoje 13 câmaras de comércio. Recentemente tivemos um evento em Belo Horizonte, promovido pela Federação das Câmaras, isto tem menos de 15 dias, e na rodada de negócios, ao fim do término desse encontro, tínhamos à volta de 500 milhões de euros de negócios. É uma rede de associações que não pode, não deve, na minha opinião, ser desconsiderada. Essa rede, no entanto, nunca foi muito considerada para efeito de política de diplomacia econômica e nunca esteve muito bem articulada com os delegados do AICEP, com a estrutura do AICEP. Gostaria, como primeira questão, que o Sr. Presidente nos dissesse o que é que hoje podemos contar em nível de aproximação, de articulação dessas estruturas com o AICEP, no sentido de que essas associações, associações da diáspora possam contribuir efetivamente para atrair investimentos, para atrair negócios e para ajudar, por exemplo, em duas áreas que eu considero de extrema importância, por exemplo, como a área do imobiliário. Temos hoje um mercado enorme aqui de imóveis sem comprador em Portugal que podiam estar sendo vendidos para uma boa parte dessas pessoas na diáspora, desses empresários, que têm vontade nisso, mas que não sentem nenhum atrativo, não têm nenhum incentivo. Da mesma maneira, para atração de investimentos, eu sinto, por exemplo, vou lhe dar um exemplo da África do Sul, onde sou abordado com essa questão. Os empresários portugueses da África do Sul preferem fazer investimentos na Inglaterra em detrimento de investimentos em Portugal, consideram que são muito mais bem tratados em Inglaterra do que em Portugal. Gostaria também de saber, então, se em termos de atração de investimentos nessa área do imobiliário, também o AICEP tem políticas para, enfim, fomentar os negócios com Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, e agradecendo as explicações que o Sr. Presidente da AICEP tem dado, queria referir-me a um aspecto, que é um aspecto particular, mas que me preocupa bastante, que é o da indispensabilidade que nós temos, enquanto esforço coletivo, de melhorar a imagem de Portugal. Muitas vezes, nem todas as pessoas que usam da palavra no espaço público e sobretudo no estrangeiro têm esta noção, mas uma coisa é o que se passa cá dentro, lá fora deveríamos estar todos com uma enorme preocupação a não beliscar o prestígio do país, porque são coisas que demoram muito tempo a construir e que se desfazem com muita facilidade. E na abordagem que me fazem alguns empresários, designadamente fabricantes ou patenteadores até de novas tecnologias, referem a dificuldade que têm, muitas vezes, a partir do momento em que apresentam o seu produto como feito em Portugal, encontrarem receptividade do outro lado, porque as pessoas não estão à espera do país como um país capaz de produzir coisas de grande qualidade. E neste contexto eu acho que, independentemente do desempenho que têm os nossos embaixadores, independentemente do desempenho que tenham e que devem ter os governantes, independentemente do desempenho que a ICEP faz e tem que fazer muito junto do terreno, cruzando isso com as dificuldades orçamentais e a diminuição do orçamento que a ICEP tem tido, eu acho que tem que haver uma grande capacidade de multiplicar embaixadores. E multiplicar embaixadores naquilo que é prestigiante ou que nos pode apresentar enquanto país moderno, país empreendedor, no sentido de, digamos, país de ponta em determinadas áreas. E, portanto, a minha intervenção é no sentido de fazer uma sugestão ao presidente do AICEP, no sentido de organizar, dentro dos seminários que integram o seu plano de ação, seminários para os quais convida pessoas que têm forte presença internacional, designadamente as universidades. Há muitos reitores de universidades e diretores de algumas faculdades que têm uma forte presença internacional e que deveriam, no seu munos, na sua vida internacional, levar como encargo o prestigiar o nome do país através de apresentações que a própria AICEP poderia ajudar a fazer em função das deslocações que eles fazem. Refiro-me também às pessoas da área da saúde, designadamente médicos, passam a vida em congressos internacionais, onde se move toda uma atividade industrial e comercial que é porventura das mais importantes do mundo, basta pensar na indústria farmacêutica, e também uma capacidade de captação, e eu aí talvez envolvesse muito as principais câmaras do país, de captação de congressos internacionais que pudessem aqui ser feitos, no sentido de apresentar o país, de lhes dar oportunidades de conhecerem melhor o país, de conhecer aquilo que de bom o país tem e que pudesse realmente surgir como uma amplificação da atividade da AICEP. Só para dar, portanto, um exemplo, já não posso falar mais, já ultrapassei largamente o meu tempo. Posso falar? Senhora Deputada Mónica Ferro está a gostar do que eu estou a dizer. Muito obrigada. Não, mas eu ia ficar por aqui, poderia porventura pôr a minha imaginação a funcionar no sentido de sair com mais duas ou três ideias. Mas só para dizer que realmente tem que ser uma mobilização intersetorial e referindo-me, porque o Sr. Presidente do AICEP disse que uma das áreas que identificou como indispensáveis é a área da saúde, no sentido do seu desenvolvimento, referir que a asfixia que se tem verificado neste país relativamente à aprovação de ensaios clínicos é uma tragédia para a captação de capitais estrangeiros num domínio onde nós podíamos potenciar aquilo que são as fortíssimas e importantes relações que tem o nosso pessoal da saúde, com a capacidade que temos de angariar com facilidade e, digamos, com base em consentimentos informados. Vou acelerar, Sr. Presidente, aqui. Com consentimentos informados que permitam que as pessoas se envolvam por vontade própria e conscientemente em ensaios clínicos, que são importantíssimos para o avanço da medicina, e conjugando aquilo que pode ser também, por via disso, uma apresentação do que há de melhor nesses domínios em Portugal e que também é importante para pôr na rede da prestação de serviços. Um caso concreto e um estímulo em relação aos seminários da ICEP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, a Sra. Deputada Maria Manuela Tender tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Presidente da ICEP, o Sr. Pedro Reis e a restante equipa e felicitá-los pela excelência do trabalho realizado. A questão que eu lhe trago, Sr. Presidente, relaciona-se com o interior e o tecido empresarial do interior. Esse tecido empresarial é caracterizado por empresas de dimensão muitíssimo reduzida, muitas vezes unidades familiares, movimentam um volume de negócios também pouco significativo para a economia global, digamos assim, nacional, mas muitíssimo significativo para a economia regional e para a vitalidade regional, onde muitas vezes se assiste à concentração de funções, o dono da empresa é simultaneamente quem recruta o pessoal, quem avalia o pessoal, quem trata das vendas, do departamento comercial, de exportações, financeiro, etc, etc. Portanto, uma acumulação de funções que lhe deixa muito pouco tempo para empreender alguns esforço no sentido de exportar e de apresentar os seus produtos a outros mercados, com custos de contexto bastante assinaláveis, onde também temos de sublinhar algum déficit de formação, nomeadamente na questão das línguas estrangeiras, do domínio da informática, onde muitas vezes estas empresas ainda não têm sequer uma página de internet, ainda não têm catálogos informáticos em formato digital. Portanto, são empresas que efetivamente têm uma especificidade para a qual eu creio que a AICEP terá de ter também uma abordagem específica e diferente. Neste momento, Sr. Presidente, Sr. Pedro Reis, estas empresas vivem momentos de grandes dificuldades. Eu tenho testemunhado isso nos contactos com os empresários do círculo que me elegeu, eu sou oriunda do círculo de Vila Real. E, portanto, o abrandamento na procura interna e a dificuldade de escoamento dos produtos que estas empresas estão a viver tem levado a encerramentos, a falências, a insolvências e as empresas que subsistem estão em situação muito delicada, muito problemática. Sublinho que este tecido empresarial é importantíssimo para a fixação da população, porque nós temos níveis assinaláveis de envelhecimento, de despovoamento destes territórios e, portanto, este tecido empresarial é fundamental para a fixação da população, para a produção de riqueza, para a manutenção de postos de trabalho, a eventual criação de novos postos de trabalho e para que se mantenham com alguma vitalidade estes territórios que hoje vivem uma forte depressão. O que eu pergunto, Sr. Presidente, e agora uma pergunta muito concreta, é que respostas tem a AICEP para esta especificidade deste tecido empresarial? Como criar condições para atrair investimento nestas regiões, que são regiões efetivamente, se calhar, pouco atrativas? Como podemos potenciar esse investimento? E eu recordo que nos estatutos da AICEP são previstos incentivos ao investimento. Por exemplo, no ponto 2 do artigo 9, diz que os incentivos aos projetos podem, excepcionalmente, incluir específicas contrapartidas para atenuar custos de contexto, etc. Portanto, eu perguntava se está previsto neste momento, que é um momento de emergência nacional, mas também de uma emergência premente nestes contextos do interior, se está previsto algum incentivo para estas áreas. E finalmente, e interseccionando aqui três comunicações que me antecederam, que papel podem os nossos empresários da diáspora desempenhar, quer ao nível do investimento, quer ao nível da importação dos nossos produtos, portanto, e que relação é que a AICEP tem estabelecido com este mundo empresarial da diáspora? De referir que o seminário que o Sr. Dr. Carlos, que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves referiu, decorreu em Chaves no último sábado, decorreu também na semana anterior um outro em Viseu, decorreu um outro no Porto. Portanto, os empresários portugueses da diáspora estão empenhados em ajudar Portugal a sair da crise e creio que este aproveitamento de sinergias e de esforços poderá beneficiar todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Pedro Reis, Presidente da ICEP, creio que o Sr. Doutor responderá em 15 minutos às questões que lhe foram colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Há um elemento comum em relação às perguntas e necessariamente em relação às minhas respostas. Quando se pergunta que respostas tem a ICEP e porque é que não faz mais, porque nos é pedido muita coisa e não nos é dado orçamento. Ou seja, pedem-nos responsabilidades quase do Ministério e é uma agência que, como eu disse, hoje tem um orçamento de 70% do que tinha há uns anos atrás e um décimo, por exemplo, do orçamento do Turismo de Portugal. Portanto, só dar enquadramento geral antes de avançar para o terreno e para a realidade, mas não quero com isto escusar as responsabilidades que temos na ICEP, mas peço a vossa compreensão para o facto de a nossa estrutura estar mesmo muito esticada. Bom, entrando então, e muito rapidamente, pelas perguntas do Sr. Deputado Carlos Gonçalves e, se me permitem, do Sr. Deputado Paulo Pisco e Carlos Páscoa. Eu concordo que a diáspora portuguesa ainda é um potencial por explorar. Ou seja, é claramente dos grandes ativos que Portugal tem, ainda adormecido. Isso indiscutivelmente. E há maneiras de o fazer, acho que não tem a ver tanto com distanciamento ou desinteresse, como foi referido, acho que é sempre possível fazer melhor, mas logo para começar, acho que é absolutamente determinante, e desculpem a minha procura sempre permanentemente de trazer as coisas à terra, não em relação às vossas perguntas, mas em relação às agendas em curso, que é de mapear essa diáspora, mas mapeá-la de forma séria e profunda, e que o que obriga a atualizações permanentes, ou seja, é impossível trabalhar qualquer assunto, e a diáspora económica não é um assunto, é uma prioridade, sem o conhecer. E acho que justiça seja feita, o Sr. Presidente da República tem lutado por este tema há bastantes anos, temos agora uma iniciativa do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, da plataforma online em que nós devemos participar, no mapeamento das comunidades portuguesas na diáspora, mas há que integrar tudo isto, ou seja, há uma série de iniciativas pulverizadas, a Cotec também faz um excelente trabalho nessa matéria, mas falta ter uma plataforma comum e atualizada, saber exatamente quem é essa diáspora, onde estão e que setores trabalham. A partir daí, é fácil promover encontros, é fácil trazê-los cá, é fácil mandar dossiers de investimento, é fácil, uma ideia que eu dei logo no início da presidência da ICEP, que é, por exemplo, aproveitá-los para serem capital de risco local. Eu acredito que muita gente da diáspora não está disponível com o risco país hoje em dia para investir em Portugal, mas estão disponíveis para ajudar os nossos empreendedores, desde que sejam nos seus respectivos setores, a entrarem nesses mercados. Portanto, a minha explicação para a pergunta que fizeram é esta, é que não tenho resposta. Acho que é uma questão de focar seriamente no tema e a minha recomendação é justamente trabalhar bem esta plataforma comum e integrada. De qualquer maneira, deixem-me dizer que, falando pela ICEP, a ICEP tem apoiado muito a criação e o arranque de clubes de empresários, de lusófonos descendentes, do papel na entrada nos mercados, em que, e falando especificamente de França, na informação, a lista de exportadores portugueses que nos pedem o apoio à deslocação para com contactos cá em Portugal, informação sobre legislação portuguesa, ajuda na feitura da newsletter, facilidades de investimento e de incentivos. Para nós temos muitas iniciativas, apoiámos de forma próxima a criação da Câmara de Comércio e Indústria França-Portugal, em que a ICEP inclusivamente é membro fundador, e procuramos trabalhar os núcleos empresariais de várias cidades. Agora, também digo com a mesma frontalidade, nós na ICEP, há muitos países em que a ICEP devia estar presente e não está. Há muitos países em que a ICEP está presente, mas com gente insuficiente. Quanto mais, uma análise mais fina, e concordo com as vossas recomendações, intermunicipal, de profundidade. Quer dizer, nós temos Nós na Colômbia e para o Peru temos uma pessoa. Para os Emirados Árabes temos uma pessoa. Para os Estados Unidos ou para a China temos 7 pessoas. Como é que podemos ter em Lyon e noutras cidades francesas mais pessoas quando nós não temos orçamento? Não temos estrutura para isso. Portanto, não consigo evitar essa resposta. Senhora Deputada Maria de Belém. Não, ainda desculpe. Senhora Deputada Maria Manuel Tender. Não, foi primeiro a Senhora Deputada Maria de Belém, peço desculpa. Sua imaginação é sempre muito bem-vinda e recomendações, e seguimos com afinco essas as sugestões que tem que sempre que tenha sorte de as recolher junto de si. Acho que, primeiro aspecto, acho que há também aí um trabalho profundo a fazer, quando se quiser fazer, para melhorar a imagem de Portugal. Ou seja, há de chegar o dia em que eu acredito que peçam um trabalho sério e consistente a Portugal, e que pode ser ativado pela ICEP, pelo Turismo de Portugal e, a meu ver, pelo Camões, no mínimo, estes 3 interlocutores, porque as mensagens, a narrativa tem que ser conjunta e sincronizada para captar investimento externo, para ajudar as exportações e internacionalização, para captar o turismo e para vender a cultura. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas, isso é um trabalho que tem que ser feito ao longo de 3 anos, com roadshows, com relações públicas, com publicidade, e que esteja estabilizado e que seja transversal. Eu, logo para começar, percebo perfeitamente a questão que levanta de termos de trabalhar a nossa visibilidade. Tal como acho que, antes de ir às suas sugestões, que, por exemplo, acho que é determinante identificarmos, e nos países onde estão bem escolhidos, eu vejo o valor acrescentado àquele Estado, cônsules honorários do nosso país. Quando são pessoas que estão imersas no tecido empresarial ou nos decisores desses países, têm um valor enorme para Portugal. Em relação às suas sugestões, acho que tem toda a razão e vamos trabalhá-las arrancando nos próximos dias. Acho que tem toda a razão de fazer-se chegar a estes embaixadores de Portugal e da nossa economia, com os reitores, é sem dúvida uma belíssima ideia, os médicos, e até é uma pista para trabalhar outros, tal como acho, mas aí mais uma vez não pode ser tudo pedido à ICEP, que devia-se, mas já dei esta recomendação, devia-se mapear, e foi o que fizemos com a ASD, que referi há pouco, os congressos todos mundiais, e posicionar-nos como nos posicionamos para as candidaturas internacionais, há 3, 4, 5 anos, tal como os eventos desportivos e por aí fora. Acho que isto é um bom eixo, eu não quero entrar em seara alheia, mas é um bom eixo, certamente, de promoção turística. Senhora Deputada Maria Manuel Tender, para cumprir o prazo que o Senhor Presidente me impôs e bem, vamos lá ver. Nós temos trabalhado profundamente a interioridade. Ou seja, Portugal é um país desequilibrado. E nós, enquanto não o equilibrarmos, não temos consistência. É válido para o desequilíbrio do crescimento das exportações e a anemia da economia interna? É válido para o desequilíbrio litoral interior? É válido para a macrocefalia de Lisboa? Acho que estamos ainda cheios de desequilíbrios. Não se muda as coisas de um dia para o outro, mas certamente que é importante apontar direções e alinhar políticas concretas. Nós, do nosso lado, temos trabalhado muito nessa matéria e fez-me algumas perguntas, e bem, devo-lhe dizer que, deixe-me só dar 6 casos de dossiers de investimento que nós, à ICEP, conseguimos orientar para o interior, e todos recentes. A Altran, o Fundão, de França. A Quinta da Ombra em Loulé, o projeto teve 20 anos parado. O caso da Comporta em Alcácer, o caso das novas fábricas da Continental e da Leica em Famalicão, todas com incentivos financeiros da ICEP ou benefícios fiscais. A Atlantic Grower em Mira, a McFarlane no Alqueva, tudo isto são iniciativas a nível do investimento, de dossiers que acompanhámos e que encerramos e que vão trazer investimento ao interior, tal como o trabalho com as associações de empresariais locais, tal como as nossas lojas de exportação, que nós não encerramos e que são pontas avançadas da AICEP, tal como uma série de conferências de proximidade que nós fazemos para o país todo. Ainda na semana passada tivemos 400 empresários em Braga, aqui há um mês e tal tivemos 300 empresários em Leiria. Portanto, nós, eu devo-lhe dizer, pelo menos ouço isso em casa aos meus filhos, que tenho asas nos braços e rodas nos pés, porque quando não estou a viajar, estou justamente a visitar empresas pelo país, porque é a única maneira de fazer o meu trabalho bem feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente da AICEP, Dr. Pedro Reis, foi um gosto ouvi-lo. A sua intervenção foi muito esclarecedora, muito precisa, muito minuciosa para nós, quer pelas respostas que nos deu, quer pelas não-respostas que nos ajudou a fazer perceber a realidade em que estamos, com a consciência muito precisa de que a internacionalização da economia, como o Sr. Presidente disse numa declaração pública que fez, não é a boia de salvação da economia. Nós temos consciência todos disso e temos consciência, naturalmente, da importância do papel que está a cumprir e a representar e a fazer com a sua equipe e em nome da Comissão estou certo de poder felicitá-lo pelo seu trabalho e desejar-lhe as maiores felicidades na continuação desse mesmo trabalho.
Obrigado, senhor.